Peço desculpa pelo ligeiro atraso, isto é sempre volátil em nosso horário de fim de trabalhos, quando nós marcamos muitas vezes esta sessão, nunca temos a certeza a que horas é que ela vai terminar. Penso que tem informação sobre qual é o objetivo desta nossa reunião. Nós temos vindo a ouvir todas as, grande parte das federações de Portugal, no sentido de percebermos quais são algumas do, das, do qual é o seu modelo de desenvolvimento desportivo, a sustentabilidade financeira, portanto, alguns dos constrangimentos, aquilo que vos preocupa, alguns dos vossos projetos mais considerem mais relevantes, e portanto, nesse sentido, aqui no Parlamento, hoje está presente a Federação Portuguesa de Ténis, representada pelo Dr. Vasco Costa, Presidente, Dr. João Paulo Santos, Vice-Presidente, não. José Basílio Pinto Bastos, Vice-Presidente. E Leonor Chastre, Vice-Presidente também. Isso foi uma alteração aqui da nossa agenda. Estão presentes nesta audição o deputado Pedro Pimpão, do PSD, o deputado Laurentino Dias, do Partido Socialista, e a deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista. Fazíamos isto numa sessão inicial, daríamos 10 minutos para uma intervenção inicial, depois os senhores deputados fariam as perguntas que entenderem e voltaríamos a ter um momento de resposta, depois se for necessário mais uma, alguma pergunta, não é por isso que não fazemos isso. E agradeço a vossa disponibilidade e tem então a palavra o senhor Presidente da Federação Portuguesa de Ténis.
Muito bem, antes de mais, muito boa tarde a todos. Enfim, é um prazer estarmos aqui e falarmos um bocadinho do que é o enfim, as nossas convicções e porque é que, enfim, fomos para este projeto depois de uma situação em que a Federação estava bastante difícil. Portanto, penso que sabem que a Federação Portuguesa de Ténis, quando nós, enfim, nos candidatamos e depois de, enfim, já haver duas candidaturas, foi por termos a perfeita convicção de que precisaria de alguém do ténis para, portanto, para efetivamente mudar o rumo do que vinha sendo a Federação nos últimos anos, nomeadamente porque, enfim, achávamos que necessitávamos de alguém que estivesse no dia-a-dia do ténis e, portanto, nós todos hoje temos, nos vários órgãos sociais da Federação, somos pessoas que, enfim, andamos no ténis há muitos anos, inclusivamente José Basílio, se calhar, é o dirigente português que esteve mais anos na Federação Portuguesa de Ténis. Eu próprio tive 24 anos, enfim, como dirigente de um clube, de 15 dos quais como presidente, o Clube Ténis de Porto, que é um dos maiores, não, pelo menos é o que tem mais títulos em Portugal, ao contrário do futebol, e parece que nem é aqui o Benfica, e portanto, enfim, tínhamos a perfeita convicção que precisaríamos de fazer algo. Fomos surpreendidos, e é logo o primeiro constrangimento, no primeiro ano em que fomos empossados como direção, que tivemos um corte no orçamento, como todos sabem, de 10% inicialmente, portanto, e mais 10% a meio do ano com retroativos a janeiro. Portanto, num orçamento em que as receitas da Federação, 90%, eram provenientes de subsídios do Estado, portanto, com o passivo que tínhamos no primeiro ano, ficamos com menos cerca de 180 mil euros de orçamento resultante desse corte orçamental. Portanto, não tem sido fácil, realmente não tem sido fácil a gestão da Federação e os novos projetos que nós queremos desenvolver. Enfim, tínhamos o centro de alto rendimento num estado, enfim, inativo, mas com contratos a cumprir. Tivemos que o reativar, tivemos que, enfim, ter muito rigor no orçamento, nas despesas, porque, efetivamente, com menos 20% de receitas, obviamente não era fácil. Conseguimos diminuir a dependência da Federação de Subsídios do Estado, numa profunda, enfim, remodelação do que tinha sido a gestão até então, portanto, dando mais dignidade aos campeonatos nacionais, conseguimos realizar os campeonatos nacionais com dignidade, nomeadamente o Campeonato Nacional Absoluto, juntando portanto, a Federação Portuguesa de Ténis tutela 4 desportos, não é? O ténis, o pádel, o ténis em cadeira de rodas e o ténis de praia, juntando as 3 provas na mesma semana, no mesmo clube, no primeiro ano da nossa gestão, no Clube Ténis de Estoril, no segundo, no CIF, portanto, juntando os três campeonatos nacionais em simultâneo, o campeonato com prize money de ténis, de pádel e também de cadeira de rodas, obviamente com obviamente, como é óbvio, portanto, o ténis de praia tivemos que o fazer numa semana diferente, porque é na praia. Fizemos-lo no primeiro ano na Figueira da Foz e no segundo em Peniche. E, portanto, também com dignidade que já não era vista até então. Mas, enfim, os nossos constrangimentos são, em termos orçamentais, que é muito difícil gerir nos tempos, conforme sabem também, cada vez é mais difícil arranjar patrocinadores para as várias modalidades e ainda por cima com um corte orçamental muito grande, e diria que o ténis hoje, se fosse um bocadinho ajudado em termos de orçamento, poderia ter o que se diz uma grande academia gerida pela Federação a nível do topo, a nível mundial, porque conforme sabem, temos o João Sousa hoje em ranking, que está cá, estamos a jogar a Taça Davis, e daí dizer que estávamos com um bocadinho, enfim, depressa, porque temos hoje o jantar oficial da Taça Davis contra Marrocos. Temos o João Sousa, que atingiu o melhor ranking de um jogador português de sempre, o 35, hoje está em 50, 52, e portanto, que sentimos que podíamos fazer mais alguma coisa, mas com constrangimentos orçamentais não nos é possível, porque, conforme sabem, também gerir uma federação não é gerir uma empresa, porque, enfim, temos contratos, programas assinados e que os temos que cumprir, e, portanto, e muitas vezes não é fácil, embora hoje a flexibilidade seja maior, de encaminhar determinadas verbas para outro fim que não os que assinamos com obviamente, os contratos, programas. E, portanto, quem herda um passivo grande, quem tem uma redução de 20% de orçamento, efetivamente, é bastante complicado. Outro assunto que não posso deixar aqui de mencionar é que, enfim, e congratular, portanto, o Governo e o Grupo Parlamentar que aprovou, portanto, o novo regime jurídico das federações, porque não faz sentido, e nós temos hoje uma federação que nós chamamos pirata, uma federação portuguesa de pádel, que não tem qualquer estatuto, não tem qualquer, enfim, tutela, não tem qualquer utilidade pública e que usa o nome de federação e que confunde e que muito nos prejudica no âmbito, inclusivamente, dos patrocínios, não é? Porque há uma confusão, mas vários municípios, inclusivamente, que sentem que o pádel se está a desenvolver, vão à internet, metem pádel e aparece a Federação Portuguesa de Pádel, que é uma entidade privada, enfim, com outros fins que não os nossos, e portanto, o novo regime vai finalmente acabar com a possibilidade de uma instituição se chamar federação, se não tem a utilidade pública e não tutela os desportos. E, portanto, aí, desde já dizer-lhes que congratular pela aprovação do novo regime que legisla as federações desportivas.
Só para informar que esta nossa audição será transmitida, ou está a ser transmitida, não provavelmente em direto, mas depois pelo canal do Parlamento. Gostaria de saber quem é que são os senhores deputados que querem usar a palavra. Deputado Pedro Pimpão, tem a palavra, senhor deputado.
Então, muito boa tarde a todos. Cumprimentar o senhor presidente e os representantes da Federação. Vou tentar cumprir aqui o repto de sermos rápidos para também não comprometer muito a vossa agenda. E dizer que, primeiro, tenho acompanhado o trabalho da Federação Portuguesa de Ténis de perto, porque faço parte dos órgãos sociais de um pequeno clube, de pequena dimensão, mas que é o suficiente para perceber realmente do esforço, do empenho que têm curtido em termos nacionais e da política de proximidade que têm com os clubes, que é muito importante nas várias modalidades e nesta em particular, e portanto este reconhecimento a este vosso empenho na divulgação da modalidade. Depois, dizer que esta audição surge num conjunto de audições que temos realizado com várias federações desportivas, precisamente também para irmos sentindo aquilo que são as preocupações, as expectativas e, sobretudo, também abordarmos os desafios que se prende a cada uma das modalidades e ao desporto no seu global. Eu colocava dois desafios de ordem que é genérica, que é a questão da demografia e a questão do financiamento. Da demografia, porque havendo menos jovens, havendo menos crianças, naturalmente que as modalidades sentem que realmente essa dificuldade depois de terem a base a alimentar depois toda a pirâmide de formação também desportiva. E depois a questão do financiamento, eu sou o Presidente referiu isso, e realmente a parte do financiamento e envolvimento também de parceiros privados nestas modalidades assume cada vez mais relevância, porque é daí que vem depois a sustentabilidade dos vários projetos, e portanto é importante também partilharmos estas preocupações convosco. Eu ia fazer perguntas muito, muito, muito breves. Desde logo, a questão de, eu sei que têm desenvolvido um trabalho muito interessante no envolvimento com o meio escolar, envolver as escolas, envolver os miúdos e, no contexto escolar, motivá-los depois para a prática do ténis, e gostaria também que partilhassem um bocadinho essa experiência, que eu desde já considero positiva. Depois dizer que é importante também frisar aquilo que é o trabalho feito na formação, não é? Nos escalões mais jovens, e o fruto daquilo que são os bons resultados do ténis alcançados não só pelo João Sousa, mas por outros atletas de craveiro internacional, é também o trabalho do vosso trabalho, dos clubes, mas o trabalho na formação. E dizer também, gostaria de saber qual é que é a vossa sensibilidade relativamente a esta área da formação, também no domínio do ténis. E depois, a parte que o Sr. Presidente também aflorou, da questão do centro de alto rendimento e do alto rendimento do ténis, que é a parte que depois dá visibilidade a este trabalho todo, que é feito com a escola, é feito na formação, e que depois tem visibilidade com os atletas que conseguem obter prestações internacionais de elevado nível, e saber quais é que são os principais desafios neste campo do alto rendimento, e de que forma é que nós poderemos realmente também ajudar a melhorar os resultados, porque sabemos que os resultados é fruto do trabalho de muita gente que está por trás dos atletas realmente na sua formação e no seu desenvolvimento. E ficaria por aqui.
Sendo, enfim.
Nós temos usado aqui a prática de perguntas em bloco. Está bem?
Sim, senhor.
Então, deputado Laurentino Dias, tem a palavra, por favor.
Então, muito obrigado. Eu queria cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PS a direção da Federação de Ténis. E, para ser breve, só abordar dois temas. Um, que o meu colega, o deputado Pimpão do PSD, abordou, tem a ver com o chamado Centro de Alto Rendimento do Ténis, do Jamor. Eu vi no vosso plano de atividades um foco bem interessado no bom funcionamento do Centro de Alto Rendimento e na procura de melhores soluções para que este ano de 2015 consolide o projeto de funcionamento do Centro de Alto Rendimento e possa dele tirar o rendimento que se espera. Saúde por isso, porque, de facto, aquelas instalações do Jamor são instalações de primeira linha no país. Tiveram um investimento público forte na nave coberta. E já agora queria cumprimentar-vos e saudar-vos pela realização da Taça Davis este fim de semana. Espero lá passar uns minutos. É para isso que aquele centro serve, ou que aquela nova instalação serve. E tem que ser, de facto, potenciada com torneios internacionais, como são e é a Taça Davis. Pedia que, se compreendendo, embora os constrangimentos resultantes da diminuição de comparticipação pública para o funcionamento da Federação de Ténis, e percebendo isso, pedia alguma mais informação sobre o funcionamento da própria estrutura do centro de alto rendimento. Mesmo percebendo que, porventura, esta diminuição de disponibilidade financeira não pôs em risco, mas perturbou aquilo que, na partida, se percebia pudesse ser um desenvolvimento mais rápido do funcionamento daquele centro. E uma outra pergunta, que não tem a ver diretamente com a Federação, tem a ver com o ténis português. Gostava de ouvir o que é que a Federação Portuguesa de Ténis pensa do novo Open que vai realizar-se no, no, nas instalações do... Como é que se chama?
Clube Ténis.
Clube Ténis. Clube Ténis do Estoril, não é assim que se chama? E que até agora se realizava no estádio do Jamor. Eu confesso que, como sabem, eu, noutras funções, apoiei sempre o Estoril Open, como a prova mais importante a realizar em Portugal, apoiei sempre no Jamor. De forma limitada, porque as condições também não davam para mais, mas com grande abertura e disponibilidade para que ela se realizasse. E há uma coisa que eu lhes confesso, vocês agora, nova direção da Federação Portuguesa de Ténis, e que nunca confessei a ninguém, que é isto. Eu tenho pena, sinceramente, tenho pena, não digo mais nada nesta rigorosa reunião, que ao contrário do que acontece com outros grandes torneios, e ressalvadas as respectivas diferenças entre o que pode ser um torneio internacional de ténis do circuito internacional em Lisboa e o que é o Roland Garros, o Wimbledon e por aí fora, tenho muita pena que na nossa perspectiva e na nossa proporção o ténis nacional não retire dessa grande prova, Estoril Open ou Lisboa Open, chame-se o que se lhe chamar, alguns resultados, porque consultam-se os documentos e o histórico do Roland Garros e do Wimbledon, por exemplo, e percebe-se o que é que no fim de cada torneio as respectivas federações recebem e o que é que em termos de infraestruturas no país, França, no país, Inglaterra, se faz com aquilo que resulta daqueles torneios. Eu tenho pena que à nossa escala a Federação Portuguesa de Ténis não seja o grande organizador desse grande torneio para poder assim, com o investimento público, retirar para o grande público do ténis português alguns resultados. Ou seja, eu sempre aspirei a ver um dia o maior torneio português de ténis a ser um torneio desportivo mais do que um
evento
social. Um certame social, mais do que um certame social. E pronto, gostava de ouvir a vossa opinião sobre isso, porque sinceramente acho que ao longo destes anos todos o torneio aconteceu no Jamor e o que resultou para o ténis português foi apenas uns dias de visibilidade alguma no país e muita vida social em Lisboa. Mas para aquilo que é o ténis no essencial, para aquilo que é o desenvolvimento do ténis, para mim, pessoalmente, zero. E, portanto, gostaria que isso te levasse a outro caminho. Não sei se um dia é possível esse caminho. E também admito que seja delicado à Federação Portuguesa de Ténis ter grandes e fortes opiniões sobre isso e, portanto, ficarei a ouvir a vossa opinião, percebendo que ela não é fácil. Não obstante, não é fácil. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer a vossa presença também, agradecer os contributos que aqui deixaram. E nós gostaríamos de colocar questões muito concretas relativamente até à modalidade e aos jogadores que de alguma forma representam. Nós falamos aqui também das camadas jovens na prática do ténis, falamos de protocolos com escolas. De alguma forma se podem, digamos, pormenorizar um pouco mais esses protocolos, quer dizer, a prática da modalidade de ténis não pode ser feita em qualquer sítio, tem que ter um espaço específico, tem que ter, e não serão todas as escolas que terão naturalmente um campo de ténis, por isso, de alguma forma, como é que são feitos esses, de alguma forma, onde é que se pratica, como é que são as especificidades desses protocolos, se há os protocolos com campos ou com alguns espaços municipais ou com alguns clubes da região. Colocar também a nível de atletas de camadas jovens, quantos atletas das camadas jovens é que estamos a falar que estejam envolvidos na prática do ténis e quais são esses escalões? Quantas mulheres também era um dado que nós consideramos importante, e também uma questão relativamente ao valor associado aos atletas que estão federados. Os atletas têm que pagar um valor associado aos clubes ou às associações, dependendo da gestão que façam, e de facto na prática do ténis qual é o valor que lhes está associado para serem federados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Presidente para responder então a todos os senhores deputados. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Só começando, enfim, e indo um bocadinho atrás, antes de responder às questões concretas, enfim, foi um facto que eu não disse, agravado com, obviamente, com a redução que tivemos das dotações orçamentais, portanto, a acrescentar que, apesar de nós acharmos que não, enfim, que não é correto, achamos que uma federação que tutela quatro modalidades deveria ter orçamentos próprios e projetos próprios, portanto, para cada uma das modalidades, apesar de nós termos efetivamente efetuado candidaturas a contratos-programa para as quatro modalidades, enfim, só nos foi, obviamente, enfim, admitido uma candidatura para quatro modalidades diferentes, o que nos, obviamente, nos prejudica, tendo em conta até que o pádel, enfim, está a ter um desenvolvimento muito grande em Portugal e que carece também de investimentos, não só na área da competição, mas também da área do fomento. E, portanto, isso era uma nota adicional que eu deixava, até porque temos seleções nacionais, caso, enfim, penso que passou um bocadinho despercebido, apesar de nós termos dito, e o comentador Marcelo Rebelo Sousa ter mencionado esse facto, nós ficamos em terceiro na nossa seleção em termos de pádel, no Campeonato do Mundo de Pádel, que é como se fosse um primeiro lugar, porque efetivamente a Espanha e a Argentina neste desporto são qualquer coisa muito acima dos outros, e portanto o nosso terceiro lugar da equipa feminina é quase como termos sido campeões do mundo, portanto, num campeonato do mundo realizado em Palma de Mallorca, que é a única. E respondendo agora, indo ao fim, à senhora deputada Diana Ferreira, que convido desde já a experimentar o pádel e que temos muito gosto em fazer uma sessão, porque é um desporto eminentemente feminino. Hoje em Espanha tem 3 milhões de cantes e mais de metade são senhoras, portanto, é uma realidade que é um desporto muito social, obviamente tem o seu cariz também competitivo, mas muito social, e que efetivamente está a ter um desenvolvimento também muito grande em Portugal, e que tem, não só em Espanha, mas também em Portugal, começa a ter um número de senhoras de praticantes igual ou até superior aos homens. E portanto, e agora voltando um bocadinho, fazendo estes parênteses, voltando um bocadinho às perguntas que me fizeram, relativamente ao fomento. Relativamente ao fomento, hoje em dia, e ao desporto escolar, portanto, à formação dos mais jovens, à iniciação do ténis, hoje há um programa em que nós somos sistematicamente e anualmente, enfim, reconhecidos como um dos melhores países a o fazer pela Federação Internacional, pela ITF, que é o Play and Stay. Ou seja, o Play and Stay permite que, com redes amovíveis e com raquetes e com bolas mais moldes específicas, regulamentadas e aprovadas em 3 cores pela ITF, chegamos a qualquer sítio e montemos um campo e uma rede amovível e umas raquetes. Temos, inclusivamente, fizemos um acordo com a Sport Zone, onde, portanto, fizemos kits para os vários clubes distribuídos, que quem estiver no clube possa ir às escolas, portanto, começar a iniciação dos desportos, sem que tenham campos, num campo qualquer se monta. Fizemos nos 70 anos também uma ação dessa, da comemoração dos 70 anos do Jamor, montamos um campo amovível de pádel e montamos também vários campos de ténis Play and Stay, onde é possível dar, portanto, os primeiros passos. Efetivamente, é uma modalidade que nós temos vindo a desenvolver, portanto, conforme disse, reconhecido como um dos melhores países a o fazer pela Federação Internacional, e portanto, tem sido enfim, diria que um grande fator também do crescimento. O ténis não tem diminuído praticantes, mesmo nestas alturas de dificuldades económicas dos países, portanto, não tem havido uma diminuição a nível nacional. Como todas as federações, o ténis também tem esse problema, e gostava de dizer que é um fator que eu acho que deve ser de reflexão, para todos o desporto em Portugal. Só há dois países na Europa em que, para ter filiados, é necessário o exame médico desportivo. Portanto, que é Portugal e Itália, e sabemos que os italianos não cumprem na íntegra esse fator, e, portanto, e que diminui drasticamente o número de federados versus o número de praticantes. Ou seja, só é filiado, basicamente, quem joga competição. Porque hoje, enfim, diria no Estádio Nacional, que é o mais fácil, chego lá para jogar ténis, olha, o senhor tem que ser filiado. Ah, está bem, eu filio-me. Ah, mas tem que ter o exame médico desportivo. É um entrave muito grande e, portanto, há filiação em todos os desportos, há um decreto-lei que rege, e, portanto, e só há dois países na Europa. Portanto, só para terem uma ideia, o rácio de conversão de pessoas ligadas à federação de filiados com a estimativa de praticantes é de 10%. Nós temos entre 20 a 25 mil euros filiados ano e estimamos ter entre 200 e 250 mil praticantes. E, portanto, isto é um fator bastante negativo e quando pensamos que, enfim, hoje para fazer uma maratona social, se calhar, não estou a dizer mal do atletismo, não é preciso ser filiado e portanto, tem que se fazer, obviamente, seguro desportivo. Mas, enfim, há aqui um grande entrave à filiação e portanto, isso com tudo que implica de termos ligação aos praticantes, portanto, a nível para patrocinadores. Eu dizer que tenho 200 filiados e tenho 200 e-mails e posso fazer uma ação com o patrocinador é diferente de dizer que tenho 20 mil. Né? Portanto, isso é um fator também que deixava à reflexão dos senhores deputados. Portanto, acho que a formação tem sido, enfim, conforme eu disse anteriormente e respondendo também, tem sido, conjuntamente com o desporto escolar e usando também este método, tem sido, enfim, com um grande sucesso que o temos implementado e portanto, e agora iria, só para responder depois à senhora deputada Diana Ferreira, relativamente aos federados, portanto, aos filiados, o preço é 25 euros para séniores e veteranos, anual, e para os juvenis, 12,5. Portanto, manual, o ténis é considerado um desporto caro, mas se vir a filiação, obviamente que mais o seguro desportivo, que são 4 euros, portanto não é de muito significativo. Ainda agora, ao alto rendimento e ao centro de alto rendimento, o que nós temos vindo a implementar, e ao contrário do que tinha sido anteriormente, foi ter um modelo de alto rendimento, ou de centro de alto rendimento, diferente do que era até então. Ou seja, o centro de alto rendimento anteriormente funcionava muito internamente para os atletas que nós consideramos residentes, ou seja, os atletas que estavam a treinar fisicamente e diariamente no centro de alto rendimento, e nós mudamos um bocadinho a política do centro de alto rendimento. Além de termos 6 atletas a treinar diretamente, o que nós fizemos foi um apoio aos atletas de alto rendimento. E, explicando na prática, é muito simples. Hoje, enfim, sabem que os atletas de alta competição de ténis normalmente não têm capacidade, ou tirando os melhores, João Sousa, não falamos de João Sousa, mas atletas, enfim, que estão a começar e que estão a passar da transição do juvenil, dos 18 para os 20, 22, não têm capacidade ainda, obviamente, para terem treinadores a acompanhar, porque um treinador bom para fora. Portanto, nós fizemos um apoio em que os técnicos do centro de alto rendimento acompanham os atletas que vão viajar. Além dos atletas residentes, que podem, em função dos torneios, porque não são todos da mesma idade, vão em grupo. Por exemplo, vão 10 ou 12 atletas, 2 ou 3 do centro, mais de vários clubes, candidatam-se, obviamente, e são acompanhados e monitorizados pelos treinadores do centro de alto rendimento. Portanto, que é o modelo que nós achamos que faz mais sentido, portanto, não tirando muitas vezes atletas das suas cidades, dos seus clubes, mas, enfim, há um clube que tem um atleta, não pode mandar um treinador só para acompanhar, além das despesas, deixa de dar aulas no clube, e nós temos o acompanhamento. Aliás, posso-vos dizer que foi reconhecidamente o ano passado por vários treinadores, por vários pais de atletas a agradecerem o apoio que nós demos, porque os resultados obtidos não tinham sido. Temos tido muitos bons resultados a nível juvenil. Enfim, posso-vos dizer, por exemplo, que o Nuno Borges ganhou 3 torneios internacionais de júniores no ano passado, treinado pelo João Maio, que foi um ex-responsável do Centro Nacional de Treino, e tanto o pai como o próprio treinador nos escreveram cartas a agradecer e que, efetivamente, sem o apoio que foi dado pelos técnicos do Centro de Alto Rendimento, não teria sido possível atingir, portanto, os resultados que tinha. Portanto, foi um bocadinho o virar, ou seja, em vez de termos 10 ou 12 atletas residentes, achamos que conseguimos abranger 60 a 70 atletas neste programa que, obviamente, vamos acompanhando a nível nacional ou internacional. Enfim, temos dado apoio e temos crescido também nos torneios de entrada dos atletas, que é os Futures, em Portugal, que estão-se a realizar esta semana 3 no Algarve seguidos. E, portanto, os primeiros torneios onde os grandes jogadores, dos júniores para os seniores, apesar do Rui Machado ter jogado e o Frederico Gil estar a jogar, mas onde começam a ganhar os pontos ATP, e lá está a nossa equipa técnica com 20 miúdos. Esses torneios permitem ainda que alguns de 16, 17 anos já comecem a entrar nos torneios internacionais séniores, e com uma grande vantagem é que o qualify normalmente é no fim de semana, jogam em Portugal e, se perderem no qualify e não entrarem para o quadro, na segunda-feira podem voltar aos estudos e ao seu ritmo normal. Portanto, ou seja, apoiar esses torneios é um fator, é uns projetos que temos feito, não como gostaríamos, apesar de ter tido também, termos, enfim, e falado com o presidente do IPDJ, que está muito sensibilizado, mas que não, neste momento ainda não há enquadramento para apoio nessa área, porque os eventos, isto não são eventos internacionais de relevância, apesar de serem torneios regulamentados, obviamente, pela ITF, enfim, não se enquadra no desenvolvimento do turismo, mas muitas regiões os têm feito e muitos municípios têm apoiado, porque estes torneios, além de serem 3 semanas seguidas, a ITF só deixa fazer se forem 3 semanas seguidas, permite o quê? É que quem perca, temos cá cerca de 100, 150 pessoas, quem perca do país, agora em termos até de turismo e desenvolvimento também do turismo, quem perde fica em Portugal porque na semana a seguir vai jogar, não é? Tem a vantagem para os portugueses deles poderem, mas aos estrangeiros permite-nos muitas dormidas, não é? Porque durante as 3 semanas têm que cá estar. E, portanto, isso é um fator também que temos conseguido, que alguns municípios consigam apoiar este tipo de torneios, apesar de não termos do nosso apoio direto, de bolas e de algumas despesas, portanto, é um fator que também temos no alto rendimento conseguido, portanto, desenvolver. Por último, e uma curiosidade, portanto, relativamente, só para fazer um enquadramento, Portugal Open, Estoril Open, grandes slams. Fazendo aqui um enquadramento, que eu penso que poderão não ter consciência disso, portanto, hoje em dia, o circuito internacional de ténis rege por 2 entidades. Ou seja, os grandes slams são geridos pela Federação Internacional, pela ITF, e são as próprias federações, como disse o Dr. Laurentino Dias, portanto, são as próprias federações que organizam. Ou seja, o Wimbledon é a Federação Inglesa, Roland Garros é a Federação Francesa, Flushing Meadows, Estados Unidos, a Federação Americana, e a Australia Open, que é a Federação Australiana. Os outros torneios abaixo, portanto, desde os 1000 aos 500 aos 250 séniores, portanto, que são os torneios logo a seguir, são geridos pela ATP, que é a Associação de Tenistas Profissionais, que faz essa gestão. E depois os torneios que eu vos falei há um bocado, que é os Futures, os torneios de entrada, voltam a ser geridos pela Federação Internacional e pelas federações em conjunto. Obviamente que algumas federações têm, enfim, alguns torneios, não são muitos, mas que organizam alguns torneios da série 250, 500, apesar da organização mundial ser da ATP. Relativamente ao Portugal Open, e logo que soubemos da impossibilidade do João Lagos, ou da João Lagos Sport, como queiramos chamar, organizar o torneio, nós estivemos sempre em contacto com um organismo que gere este tipo de torneios, conforme disse, que é um 250 ATP, no sentido de, por um lado, que o torneio se continuasse a realizar em Portugal, porque uma licença destas para um torneio internacional, e aliás vimos que foi dada na mesma semana ou outra, e portanto para a Turquia pela primeira vez, em Istambul, portanto, que vai concorrer diretamente na mesma semana do Estoril Open, e, portanto, tivemos desde logo em contacto com a ATP no sentido, por um lado, que se realizasse em Portugal e que, se não houvesse alguma situação para viabilizar o torneio, que nós estaríamos na disposição de estudar essa possibilidade para não deixar cair o torneio em Portugal. confesso também que em vários contactos com a Secretaria de Estado e com mesmo com o IPDJ, enfim, sempre recebemos todo o encarecimento para acompanhar o processo dentro da medida do possível, sabendo que não havia meios, mas, enfim, institucionalmente estaríamos aí, portanto, a acompanhar para que não deixássemos cair. Portanto, enfim, já havia, obviamente, entidades que se também já tinham contactado e, portanto, o torneio segue. Obviamente, já Jamor Estoril Open, desde que soubemos quem foi e as próprias pessoas vieram ter connosco, os novos organizadores, que penso saberão quem são, portanto é um consórcio liderado pelo Venu Van Vegel e pelo Armindo Mirante, que é do Lisboa Racquet Center, a IUCOM, uma empresa que tem a maioria dos direitos televisivos a nível internacional de ténis, portanto, que é a IUCOM, uma empresa alemã que tem cá um representante, que é o João Zilhão, que chegou a ser, portanto, diretor adjunto do torneio e trabalhar com o João Lagos, e a Polaris, que é uma empresa do grupo do Jorge Mendes para as atividades não profissionais. Portanto, desde logo tivemos envolvidos em conversações e no sentido de ajudar, e continuamos, e ontem tivemos uma reunião, e, portanto, estamos por dentro de todo o processo. Porque Estoril e não Jamor? É simples, é uma questão de apoio, obviamente, do apoio monetário que a Câmara de Estoril e o turismo do Estoril que disponibilizou. Portanto, é público, são 500 mil euros e, portanto, enfim, o recorde de, obviamente, subsídios que a Câmara do Eiras deu ao torneio foi 400 mil euros, também é público, o ano passado, portanto, dava valores muito inferiores. E, portanto, neste ano complexo em que apanharam o torneio já em cima da hora, enfim, não haveria outra possibilidade que não aproveitar, obviamente, até porque a Câmara do Eiras, enfim, havia a possibilidade de conjugar com outra Câmara. Portanto, basicamente, agora perguntem-me, tecnicamente acham que o torneio vai correr bem? Eu acho que o Clube Ténis de Estoril, conforme eu tinha dito, fizemos lá a semana de ténis e do pádel no primeiro ano, não fizemos no segundo por falta de condições, tem todas as condições para a realizar, o Monte Carlo não tem mais espaço do que tem o Estoril, enfim, só vejo ali um problema, e que também todos temos a consciência disso, e mesmo quando me pediram opinião os organizadores sobre outra possibilidade, outro clube na região, não via outra possibilidade, ou por distância ou por logística. O grande problema, claramente, no Clube Ténis de Estoril vai ser só um, é o estacionamento, não é? Portanto, estamos a falar num evento que pode ter num dia 7, 8, 10 mil pessoas, enfim, 10, direi que é difícil num Estoril, e portanto é preciso estacionar metade dos carros, não é? E, portanto, aí é que vai ser, apesar dos esforços que a Câmara estão a fazer, enfim, a solução que eventualmente vai ser encontrada para o público em geral, além, de, obviamente, de transporte da estação de comboios, é o autódromo, que é um bocadinho longe. Vai ser um teste para o mundo. Repare, eu acho que... Vamos lá ver. Eu acho que, sendo um clube, e eu como ex-presidente de clube, acho que pode ter uma vantagem, é que é um clube que vive o ténis. Não é? O Jamor, penso que nos últimos anos, esteve descaracterizado em termos de ténis. Sim, 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 sim. Agora, a distância é um fator importante, não é? De Lisboa ao Estoril. Eu sei, quando organizamos provas no CIF, que é à porta de Lisboa, no Estoril, a dificuldade em ter mais pessoas num local ou noutro. E, portanto, enfim, resumindo, era um bocadinho... Era isto relativamente às perguntas. Muito bem.
Mais alguma questão? Não? Agradecemos a vossa disponibilidade e desejamos muitas felicidades para o vosso trabalho e também da parte da Assembleia da República, que sempre que precisarem...
A nota final é que espero que nos consigam arranjar, enfim, alguns subsídios para desenvolvermos mais as modalidades que contemplamos.
Muito obrigado. Isso nós não podemos garantir.